Boa tarde, senhores deputados. Boa tarde aos nossos convidados. A Associação de Agricultores de Castelo Branco, que está aqui representada pelo senhor Aníbal Correia Cabral e o senhor Jorge Fernandes Matos Sequeira. E penso que por videoconferência também temos mais dois participantes, é assim, não é? São o senhor José Mesquita Milheiro, certo? Sim, muito bem. Então, estamos em condições de iniciar esta audição e tem a palavra durante 10 minutos. Tem o microfone para ficar gravado, peço desculpa. Tem que ser no microfone que é para ficar gravado. Pode tirar a máscara, mas tem que ser no microfone para ficar gravado.
Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimos senhores deputados, em nome da direção da Associação Distrital dos Agricultores de Castelo Branco, agradeço a vossa disponibilidade em nos receber e ouvir. É muito importante que a voz da lavoura e do mundo rural seja ouvida nos órgãos de soberania. A Associação Distrital dos Agricultores de Castelo Branco é uma entidade sem fins lucrativos que tem como objetivo essencial representar e defender os interesses dos agricultores do distrito de Castelo Branco. Foi fundada em 1990 na cidade do Fundão e faz 30 anos este ano. É afiliada na Confederação Nacional da Agricultura e é sócia fundadora da Beira Serra e tem vários protocolos e parcerias. Tem mais de 3 mil associados a quem presta serviço de apoio, nomeadamente na elaboração das candidaturas ao pedido único, projetos de investimento no âmbito do PDR 2020, contabilidades agrícolas, identificação e registro animal, registro e exercício da atividade pecuária, bolsa de terras. Pronto, feita a apresentação da associação, daria a palavra, digamos, ao Sr. Presidente da associação, que está em videoconferência, e ele, se tivesse condições técnicas, continuaria a intervenção. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. José Mesquita Milheiro tem a palavra.
Muito obrigado, muito boa tarde. Cumprimento o Sr. Presidente e os senhores deputados e os senhores deputados da Comissão da Agricultura do Parlamento. Muito obrigado por nos ter recebido. Mais uma vez, o nosso agradecimento. Queria aqui chamar a atenção para alguns pontos e algumas reivindicações antigas da associação, nomeadamente em relação ao movimento associativo dos pequenos e médios agricultores. Porque, de facto, o que tem passado é que há uma quantidade de serviços do Ministério da Agricultura que têm sido transferidos para associações diversas, a nível nacional, e sabemos nós que há muitas associações que estão a fechar e estão bem convertidas aqui na região, porque, de facto, quando transferiram serviços do Ministério da Agricultura para as associações, havia uma verba que era concedida às associações, porque já que transferiram a responsabilidade, também tinham que transferir os meios. Só que há anos, há 15 ou 20 anos, que não é atualizado, e de facto as associações vivem momentos algo difíceis de sustentar. Estão aqui muito no fim da navalha. Por outro lado, as cooperativas têm um caráter económico, é importante a existência das cooperativas, que é a maneira de defender os pequenos e médios agricultores neste mundo globalizado e com as grandes superfícies, onde é necessário haver uma concentração muito grande da oferta para poder comercializar. Temos assistido aqui na região do interior, nos últimos 3 ou 4 anos já fecharam 4 ou 5 cooperativas, umas de vinhos, outras de fruta, outras de queijos, e isto, de facto, é muito mau para a comercialização dos produtos agrícolas, principalmente, naturalmente, da pequena e média agricultura. Portanto, quer dizer, quando nós sabemos, de facto, que a importância das cooperativas no centro e norte da Europa, é de estranhar porque é que neste tempo, que era um tempo onde havia haver o maior reforço do cooperativismo, estamos a assistir à queda lenta, mas estamos a assistir à queda das cooperativas. Depois está estipulado eu ter uma outra intervenção mais à frente, agora ficaria por aqui. Obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Jorge Fernandes Matos Sequeira.
Eu vinha falar um pouco sobre os regadios que existem ali na nossa zona e sobre os principais problemas que, digamos, estes regadios estão a atravessar. Bom, temos os regadios tradicionais, que estão, digamos, grande parte deles em elevado estado de degradação, e que, se não houver uma requalificação deles a curto prazo, as pessoas acabarão por abandonar uma atividade que é uma atividade um pouco ainda de agricultura de subsistência, mas que é importante para evitar, digamos, que o território fique com menos pessoas. Desses regadios tradicionais, houve um apoio que foi dado pela cima da Serra da Estrela e das Beiras, que abrangia no último quadro cerca de 1.270.000 euros, e que, digamos, apenas permitiu requalificar-se quatro desses regadios, quando houve 19 candidaturas que se candidataram a esse apoio. De maneira que é manifestamente insuficiente, digamos, a verba que foi dada, e há uma necessidade de se avançar, digamos, com mais apoio a esse regadio. Depois temos o regadio da Cova da Beira, que é um regadio, digamos, com uma história muito antiga já, em que, de facto, digamos, demorou muito a concretizar. Finalmente foi concretizado, digamos, já neste século, mas que padece ainda de alguma concretização. Nomeadamente, há solos que estão, digamos, que não estão a ser suficientemente utilizados, e há outras zonas agrícolas, nomeadamente na zona do Sabugal, Belmonte e Quinhã, na margem esquerda do Zêzere, que não foram abrangidos por esse regadio. E era importante que digamos, houvesse uma expansão do regadio para essa área. E mesmo na zona do Fundão, igualmente, também há alguns solos com aptidão agrícola que não estão abrangidos pelo regadio. O regadio a sul da Gardunha, digamos, a sua expansão para o sul da Gardunha, tem sido, digamos, uma reivindicação dos agricultores ali da zona. São solos com aptidão agrícola, e que, digamos, as pessoas estão a captar a água que ainda existe nas ribeiras, estão a fazer charcos, mas que é manifestamente insuficiente, digamos, para a atividade agrícola que está ali a desenvolver-se. Há um projeto que foi desenvolvido pela Câmara de Castelo Branco em parceria com a Câmara do Fundão, que poderá colmatar de alguma forma, digamos, essas necessidades que existem, mas que eventualmente não será o suficiente para cobrir toda a área que neste momento já está a ser ocupada por pomares e vinhas ali aí nessa zona. Depois temos ainda o regadio, digamos, da zona sul do distrito, Castelo Branco, abrangendo ali a zona de Idanha, que é um regadio antigo que precisa, digamos, de uma requalificação também, visto que há uma perca de água significativa nos canais de rega. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sim, ainda tem 2 minutos.
Se me permitem, era mais duas coisas bastante importantes, que é, nós no dia 31 de maio fomos vítimas de uma trovoada com granizos, como não há memória. Muitas das culturas foram prejudicadas a 100%. Atualmente o governo avançou com uma medida que é para a vinha e para os pomares, o que é manifestamente insuficiente, porque de facto os agricultores foram prejudicados grande parte das suas culturas. Nós reivindicamos que devia ter sido feito um levantamento rigoroso dos prejuízos e que, digamos, os agricultores fossem ressarcidos e que fossem apoiados em relação a essa situação. Também os agricultores são vítimas, um pouco, como todos os setores de atividade, dos efeitos da epidemia, né? Dizer que na Páscoa, digamos, os produtores do agro tiveram dificuldades em escoar os seus produtos, e naturalmente vive-se uma situação de grande dificuldade. dizer também que os agricultores ali são vítimas, um pouco também como por todo o país, dos prejuízos de pragas e doenças, nomeadamente dos animais selvagens, dos javalis. Muitos agricultores deixaram de produzir porque efetivamente, digamos, os animais atacam as culturas, inclusivamente os pomares, e destroem grande parte da produção. Portanto, isto são um conjunto de situações que nos afligem e que queríamos deixar aqui de viva voz nesta comissão, no sentido de serem encaradas as medidas de apoio para a agricultura no distrito de Castelo Branco. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então tenho agora, passando a palavra aos grupos parlamentares, e tenho o grupo parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada Joana Bento, quem aproveito para cumprimentar e felicitar que hoje é o dia do seu aniversário. Parabéns pelos seus 20 anos. Não, isto não conta. É dedutível.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada pelas suas palavras, pelo meu aniversário. Muito grata. Cumprimentar, portanto, os representantes da Associação Distrital dos Agricultores de Castelo Branco, aqui na sala, e também por videoconferência, o Sr. Engenheiro Mesquita Amelheiro, que saúdo naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. As reivindicações da Associação Distrital não são novas para nós. Nós estivemos reunidos há pouco tempo no Fundão, na sua sede, e as preocupações que aqui hoje trazem à Comissão de Agricultura também nos deram nota delas, como deu o Sr. Aníbal este fim de semana numa rádio local, que fez uma entrevista e que manifestou também as preocupações dos seus associados e dos agricultores do Distrito de Castelo Branco. Em relação a estes pontos que traz e que trazem esta comissão, relembro que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quando das intempéries, quer do dia 31 de maio, quer antes, face à queda de geada, granizo e daqueles fenómenos atmosféricos adversos, também submetemos um projeto de resolução no sentido de que o Governo tomasse medidas adequadas e condizentes com os levantamentos que efetua no local. E, portanto, nós estamos naturalmente solidários com o setor, com os agricultores de todo o país e, naturalmente, solidários com o Distrito de Castelo Branco em relação a esta matéria. Houve pontos importantes que trouxeram aqui, nomeadamente em relação aos regadios. O Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e atrevo-me a dizer, até o Governo, tem uma estratégia em termos de regadios, nomeadamente com o Plano Nacional de Regadios. Ainda na semana passada, em sede de comissão e de audição da Sra. Ministra, tive a oportunidade de questionar a Sra. Ministra sobre a concretização deste Plano Nacional de Regadios, nomeadamente no norte e centro do país. Nós todos sabemos que, como o regadio da Cova da Beira foi importante para o nosso distrito, para os nossos concelhos, nomeadamente para o Fundão, Covilhã e Belmonte, somos certos que eles são instrumentos capazes de garantir a coesão territorial, são capazes de fazer a distinção dos produtos daquela região e, portanto, têm em nós, no Governo, no Partido Socialista e no Grupo Parlamentar, os defensores desses mesmos planos, desses mesmos regadios, porque entendemos que só assim é que seremos um interior diferenciado e capaz de fazer essa diferenciação com aquilo que sabemos fazer de melhor e com a capacidade de manter gente no território, que esse também é um desafio nosso e que é uma luta também nossa. Em relação ao regadio a sul da Gardunha, também foi dito, porque assim é, uma candidatura conjunta entre o município do Fundão e de Castelo Branco, e estamos todos esperançosos que brevemente haja notícias e uma luz nova para esta importante infraestrutura. Eu peço perdão, mas estou a ficar com a minha voz embargada, não de emoção, mas de algum cansaço, peço desculpa. Deixar a nota que é um trabalho louvável aqueles que fazem, porque aproximam e ajudam os agricultores naquilo que é a tarefa mais simples à mais complicada. E isso é importante deixar aqui o nosso agradecimento, por isso, por se manifestarem sempre próximos e em prol dos agricultores no auxílio no território e dentro do território. Esse trabalho é louvável e era isso que nós queríamos deixar aqui nota, e as vossas reivindicações estão em boas mãos por conta com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado João Gomes Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos, os nossos cumprimentos do Grupo Parlamentar do PSD à Associação Distrital dos Agricultores de Castelo Branco, dizer-vos que não era eu para estar aqui, era para estar aqui a deputada Cláudia André, que vos manda também calorosos cumprimentos, não é? Ela lamenta muito não poder estar aqui a apoiar-vos, que é mesmo assim, mas como é coordenadora da Comissão de Educação e estão numa audição ao Sr. Ministro, portanto é-lhe completamente impossível estar aqui. Mas naturalmente que registo aqui as vossas preocupações, registamos e tomamos boa nota, naturalmente que acompanhamos essas mesmas preocupações no que diz respeito à reparação desses regadios essenciais à atividade agrícola no distrito de Castelo Branco. Sei que os nossos presidentes de Câmara, quer do PSD, quer do Partido Socialista também, estão bem atentos e estão a trabalhar nesse sentido, portanto, para a reparação dos regadios existentes e para a ampliação daquilo que os senhores consideram necessários à agricultura. Tomámos também boa nota relativamente às preocupações que vocês manifestaram agora a propósito da visita da Sra. Ministra, que tem a ver, portanto, com as ajudas à agricultura familiar e a preocupação que os senhores têm de que essas ajudas deviam chegar rapidamente, e exigiu-se naturalmente ao mesmo tempo a tal concretização dos regadios. A vossa exigência também nos apoios às intempéries, portanto aos prejuízos que tiveram e que lamentavelmente são curtos, não é? Para os prejuízos, para os enormes prejuízos não é que tiveram. Embora, naturalmente, também apontaram algumas medidas e apoiaram e louvaram também algumas medidas que o Ministério da Agricultura tem tido, mal seja ou mal fosse que também não tivessem tido algumas medidas de apoio, naturalmente, à vossa atividade. Adiantam também que a concretização do Estatuto da Agricultura Familiar ainda não foi regulamentado pelos diversos ministérios e que é de extraordinária importância para a vossa atividade. Portanto, deveria ser, de facto, um importante instrumento para o desenvolvimento da agricultura familiar e do país. E naturalmente, também a questão do Covid, que prejudicou de sobremaneira, não é, o escoamento dos vossos produtos, e também aqui vocês deviam ser, portanto, o setor devia ser muito mais apoiado pelo poder político. Deixem-vos aqui também tomar uma nota e dizer-vos algo sobre uma preocupação vossa e que tem sido acompanhada por mim e por outros colegas de outros partidos, que é a questão dos javalis. E, de facto, os prejuízos são brutais de norte a sul do país. É no distrito de Castelo Branco, é em toda a região centro, mas agora também já no oeste. Eu tive a oportunidade de também ouvir outras associações de agricultores e associações de caçadores, preocupados também, preocupados porque estão a tirar a responsabilidade só para cima deles. Nós tivemos a preocupação de fazer perguntas à Sra. Ministra da Agricultura e ao Sr. Ministro do Ambiente. De uns não obtivemos nenhum tipo de resposta para este sério problema, e dos outros tivemos, do outro ministro, neste caso o Ministro do Ambiente, tivemos a resposta que o ICNF estava a tratar com as associações de caçadores e que os prejuízos causados aos agricultores eram de responsabilidade desses mesmos caçadores. Ora, quem não conhece o terreno, porque sabemos perfeitamente, muitas vezes os agricultores também são os caçadores, não é? Mas sabemos que não têm capacidade financeira para poderem colmatar os prejuízos causados pelo excesso de população de javalis, porque a questão que está aqui em causa é, de facto, um excesso que começa a ser preocupante, porque começam a invadir territórios que não são tradicionalmente dos javalis, portanto destas espécies, nomeadamente territórios urbanos, com consequências que podem vir a ser muito graves, porque já atacam animais domésticos. Eu já tive a oportunidade de ver javalis a matarem e comerem cães, não é? E não sabemos se amanhã não poderão eventualmente atacar crianças, seres humanos, porque eles estão de facto a chegar às zonas urbanas. E é necessário ter isto em atenção e, portanto, adotar as medidas necessárias para corrigir este excesso de população, por um lado, e por outro lado, apoiar os agricultores nos prejuízos que têm tido por causa, portanto, desta autêntica invasão dos javalis. Mais uma vez renovo os nossos cumprimentos e dizer-vos que podeis contar com o grupo parlamentar do PSD para, de alguma forma, fazer chegar a quem direito as vossas preocupações. E mais uma vez renovar também o lamento da deputada Cláudia Adé não poder estar aqui convosco. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Maria Manuela Rola.
Olá, boa tarde. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada também pelas questões que nos trazem aqui esta tarde. Não querendo repetir aquilo que foi dito também pelo deputado que me antecedeu, quem acompanha normalmente estas questões é o deputado Ricardo Vicente. Ele esteve recentemente, como saberão, também no Fundão a acompanhar as questões das intempéries que existiram. Apresentamos um projeto de resolução que é um projeto de resolução que tem em conta a necessidade de apoios que necessitam neste momento para fazer face aos estragos que foram feitos durante estes tempos, mas também que tem a previsão da necessidade de que os apoios sejam tidos em conta, os próximos apoios, o próximo quadro comunitário, na necessária diversificação cultural e da transição ecológica obrigatória, no momento em que nós percebemos que este tipo de eventos e fenómenos, de facto, advém de uma coisa que tem estado muito na boca. Ainda hoje falávamos disso numa outra situação, os agricultores são aqueles que são os primeiros a perceber quais são os problemas que advêm das alterações climáticas. E é necessária essa alteração de produção a nível das culturas, dar uma marcha atrás, digamos assim, na questão da monocultura intensiva, que tem vindo a tomar uma grande parte do nosso território, e depois também uma grande parte também da água que temos disponível no país. Nesse sentido, é óbvio que é necessário trabalhar na recuperação de regadios de pequena dimensão e que garantam a subsistência e a manutenção de uma agricultura diversa e de proximidade. Agora, o investimento em regadios de grande dimensão e que vem potenciar este tipo de instalações em Portugal pode ter, de facto, trazer o inverso da medalha. Temos visto isso em outros pontos do território. Para além disso, a questão relativamente ao sul da Gardunha, a nossa intervenção, mais a nível local até, tem sido no sentido de pedir mais informação às diferentes câmaras municipais, porque não nos parece que esteja a ser transparente. Preocupam-nos as questões ambientais e também da disponibilidade da água, mais uma vez, e da qualidade da água, mais uma vez. E isso, para nós, tem que ser uma pedra de toque de qualquer possibilidade de investimento neste sentido. Para além disso, gostava de referir que, relativamente à intervenção que falaram sobre os javalis e os problemas que têm tido com os animais, que também temos tido intervenção a nível local, tentado perceber o que é que se passa de facto, mas há um problema de, mais uma vez, adaptação das próprias espécies, neste caso. Eles teriam, de facto, zonas de alimentação, teriam, de facto, zonas próprias e habitats próprios que foram sendo também consumidos pela nossa iniciativa e pela nossa ação. Parece-nos importante termos isso em conta quando tomamos medidas no sentido de reverter estes problemas e estes conflitos que, de facto, estão no terreno. E é essencial termos um levantamento e termos uma ação concertada, porque, de facto, não chega dizermos aposte-se na iniciativa sinergética, porque isso não resolve o problema que está instalado no terreno, porque depois irá até alimentar a atividade sinergética. Nesse sentido, acho que é mais complexo do que essa simples resposta. De resto, gostava de perceber com vocês, relativamente à Gardunha, se tem essa noção relativamente à qualidade e à disponibilidade hídrica ali na zona, porque é importante percebermos qual é a informação também que tem para nós também termos essa informação. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Associação Distrital de Agricultores de Castelo Branco. Felicitá-los por terem trazido aqui as vossas preocupações. Hoje já tivemos a oportunidade de ter aqui também os dirigentes da CNA a falar sobre a agricultura familiar e a pequena e média agricultura. Portanto, questões que também vocês aqui levantaram que têm a ver com a viabilidade de uma prática agrícola que nós, é de nosso interesse do PCP e sempre temos assumido essa luta de continuar a defender os interesses dos agricultores familiares e da pequena e média agricultura. Falaram aqui de questões muito importantes e muito relevantes. E vocês hoje irão daqui até com alguma expectativa, tendo em consideração aquilo que foram as apreciações feitas por cada um dos deputados dos mais diversos grupos parlamentares. Mas a verdade é que quando chegamos ao momento da decisão e em que se tem que efetivamente escolher a quem devemos de apoiar, a verdade é que os mesmos do costume não apoiam a agricultura familiar, não apoiam os pequenos e médios agricultores. Falo, por exemplo, das questões dos javalis, que já aqui foi falada. Nós temos colocado, já o ano passado, tivemos aprovado um projeto de resolução que responde precisamente àquilo que é a necessidade de resolver esta situação de uma vez por todas. Já aqui foi falada das situações de potencial conflito que existe entre interesses, quer seja de caçadores, quer seja de agricultores, e muitas das vezes os mesmos são os mesmos, ao fim e ao cabo são agricultores e caçadores ao mesmo em simultâneo, mas a verdade é que o Estado não pode, aliás o Estado, não devemos dizer isto, o Estado somos todos nós, o Governo não pode exigir que sejam os agricultores aí pedir aos caçadores para lhe pagar os prejuízos. Tem que ser o Governo e o Estado, pelas suas instituições, a assumir esse papel. E o PCP apresentou na Assembleia da República, durante o Orçamento do Estado, apresentou uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado, em que o ICNF teria que indenizar, isto muito simples, explicando de uma forma muito simples, o ICNF indenizava os agricultores e depois acertaria as contas com as associações de caçadores, da forma que entendesse, naturalmente, tendo em consideração aquilo que é a realidade de cada uma dessas associações. Mas isto, infelizmente, o Governo não nos acompanhou, o PS não nos acompanhou, não tivemos o resto dos votos necessários para fazer aprovar, e por isso eu vos digo que está um exemplo quando depois chega à altura do momento da verdade. Portanto, ficamos muitas das vezes nós, não temos problemas nenhum em estar ao lado dos agricultores da pequena agricultura, mas a verdade é que sozinhos não conseguimos concretizar aquilo que são as necessidades da agricultura familiar. Relativamente à floresta, e já hoje aqui o dissemos e voltamos a referi-lo, sem gente no mundo rural não se concretiza a prevenção dos incêndios. É preciso criar medidas para que as pessoas não abandonem os territórios. Aliás, é preciso criar medidas para que as pessoas não abandonem a terra. Porque aquilo que nós hoje assistimos, seja na produção florestal, seja na produção animal, seja na produção agrícola, aquilo que nós assistimos é que muitas das vezes os agricultores vêem-se na contingência de pagar para produzir. Quando se vem numa situação em que tem prejuízos, como foi a situação em 31 de maio, em que foram atingidos por intempéries que, para além de ter destruído aquilo que era o potencial produtivo que iriam ter, viram-se sem rendimento. E aquilo que lhes dizem é seguros. Ora, nós nem vale a pena continuar a falar sobre os seguros, mas nós sabemos que os seguros dão rendimento. Dão rendimento não aos agricultores, não protege o rendimento dos agricultores, protege o rendimento das seguradoras. Essas sim ficam muito contentes por receber o mais de 11 milhões de euros que o Estado todos os anos coloca nas seguradoras, porque não nos podemos esquecer que quando um agricultor faz um seguro, há uma parte que o Estado comparticipa. E portanto, de uma vez por todas, se ouvisse o PCP, nós teríamos condições para que esse dinheiro estivesse disponível para assegurar publicamente aquilo que era os prejuízos da agricultura. Mas a floresta tem uma necessidade muito importante, que é, transferiram, e este Governo teve esta característica, de transferir para duas entidades, para os agricultores, para os produtores florestais, e para os municípios a responsabilidade da limpeza das florestas. Numa forma até com uma produção legislativa que é algo duvidosa. Quase que aquilo que está na legislação é pegar num aspirador e andar a aspirar a floresta. Isto não é praticável. Aquilo que nós entendemos é que devem ser revistos os critérios de limpeza, mas também as responsabilidades e apoios e ajudas a quem precisa de limpar. É que sem rendimento na floresta não é possível gerir a floresta. E isto é uma realidade que é incontornável. Portanto, é preciso também conseguir garantir que a madeira e o preço da madeira aqui é aqui. Eu não sei quando é que eu consigo convencer estes senhores deputados que é aqui no preço da madeira que se resolve o problema dos incêndios. não é com paisagem, não é olhando para a floresta de uma forma, achar que estamos no caminho certo, aliás, não é achando que de um ano para o outro se resolve o problema dos incêndios, porque isto precisa de tempo. Mas temos que ter tempo e temos que ter condições para que a floresta seja gerida e as pessoas têm que ter rendimento. Portanto, é com preço da madeira justo à produção. Depois, só dizer-vos aqui duas coisas muito rapidamente. Aquilo que tem a ver com regadios. Nós achamos que deve ser, já foi aqui dito, reconhecido por todos, a manutenção e a recuperação dos atuais. E concluo, Sr. Presidente. É algo que é dispendioso e é caro, mas não concordamos que seja feito, só em último recurso, seja feita a captação de água em profundidade. Para além dos custos, que a água fica bastante mais cara, aquilo que também representa o utilizar de um recurso que deve ser utilizado em último. Portanto, por vezes não é falta de água, é falta de retê-la no momento em que ela vem, para depois a podermos utilizar quando ela faz falta. E dizer só mesmo isto, Sr. Presidente, para nós é muito importante que as associações de agricultores, este movimento associativo, tenha capacidade de se manter vivo e ativo para defender os interesses dos agricultores. Por isso contem com o PCP para levar para a frente esta batalha que, infelizmente, não termina já amanhã. É um longo percurso que devemos continuar a fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se não houver mais nenhum dos seus deputados inscritos, dos vários grupos parlamentares, dava novamente a palavra aos representantes da Associação de Agricultores de Castelo Branco, que têm 10 minutos para responder às questões formuladas pelos seus deputados. Tem a palavra.
Senhores deputados, muito obrigado pelas questões que estão colocadas. Em relação às regadias, eu não sou técnico da hidráulica. Aquilo que eu sei é que no distrito de Castelo Branco e na zona em concreto, no regadio sul da Gradunha, já há muitas explorações agrícolas e que estão a aproveitar a água com custos muito superiores. Com charcas, com furos, e aquilo que eu sei é que atualmente o consumo da água existe. Agora, também sei que estamos numa zona onde de inverno temos invernos muitas vezes rigorosos e chuvosos e o verão muito quente e às vezes prolongados. Se a água for retida no inverno, pode ser utilizada no verão, senão vai diretamente para o Rio Zezer e do Zezer para o Tejo e vem para Lisboa e aqui não, de certeza que não consome a água toda. Portanto, se a água que cai, se fosse retida na altura, para ser utilizada no verão, na agricultura, acho que é conveniente. Isso não invalida a questão das nossas preocupações em relação às culturas superintensivas, isso é uma outra questão, porque as culturas superintensivas também consideramos que não deve ser só facilidades para as culturas superintensivas e dificuldades para a agricultura, para a pequena e média agricultura, para a agricultura tradicional. Penso que devemos estar todos, digamos, há espaço para tudo, desde que haja planificação e que a agricultura familiar e a pequena e média agricultura seja também apoiada. E nesse sentido vamos depois entrar nas ajudas ao rendimento da PAC, o desligamento das ajudas da produção, pronto, mas isso seria outro debate e outra situação. Em relação à questão dos javalis, é de facto duas questões diferentes. Uma é o controle sinergético da população, outra coisa é o apoio dos agricultores e a indemnização que os agricultores têm direito pelos prejuízos que os animais lhe provocam, que são milhares de euros de prejuízos, que as pessoas desistem de produzir porque de facto não vale a pena, porque estão a produzir e os animais dão cabo das culturas. Pode-se dizer, invistam em cercas, invistam, pronto, um conjunto de investimentos, mas para investirem tem que haver dinheiro, tem que haver investimento. E é coisa que os agricultores, que a grande parte dos agricultores da nossa região não tem, é dinheiro, capacidade para investir. E depois, os programas do PDR 2020 são muito burocráticos, muito demorados, também muito difícil acesso à pequena e média agricultura, naturalmente. O regulamento aponta para, de facto, para as associações de caçadores indemnizarem os agricultores, mas o que é certo é que essas associações não têm capacidade financeira para indemnizar os agricultores pelos prejuízos que os javalis sofrem, não é? Esta questão em termos da importância da madeira é fundamental, e aquilo que o Sr. Deputado disse é a questão central, que é o preço da madeira. Não faz sentido, e nós vivemos numa zona onde o pinheiro bravo, o eucalipto, mas de facto, se a madeira não tem, se a atividade não tem rendimento, dificilmente conseguimos travar esta situação do isolamento e da desertificação do mundo rural. E, de facto, o apoio ao produtor, aquele que efetivamente é a produção, é fundamental. Não vai com medidas de exclusão, nem com medidas de restritivas, por aí não se vai lá. Vai-se por apoiar concretamente os agricultores na atividade produtiva. Pronto, e penso que é esta a questão do Estatuto da Agricultura Familiar, é fundamental. Nós temos muitas pessoas excluídas, digamos, de, inclusivamente da Segurança Social, porque trabalha o homem e a mulher, e depois porque os rendimentos são de tal maneira baixos em que optam por estar apenas um e o outro está de fora, quando de facto é a mulher que produz e que está, às vezes mantém a atividade. Portanto, há aqui um conjunto de medidas que têm que ser adaptadas. É evidente, um agricultor que está no mercado, que vai a vender um quilo de cebolas, ou que vai vender, se tiver que estar coletado nas finanças, naturalmente tem dificuldades depois, se aparece o fiscal em qualquer momento, e as multas que para isso são, é evidente que pode-se dizer, mas os fiscais, há orientação no sentido de não tapar, mas é uma situação de ilegalidade, não é possível, não faz sentido, tem que se atuar nesse sentido de apoiar diretamente e pôr estas medidas concretas no Estatuto da Agricultura Familiar. Mais uma vez, da minha parte, agradeço a vossa disponibilidade. Nós vamos continuar a trabalhar no território, no terreno, porque pensamos que, de facto, não há desenvolvimento possível sem agricultura naquela região. Pode-se falar em turismo, pode-se falar noutros setores de atividade, mas sem agricultura, no distrito de Castelo Branco, não há desenvolvimento possível. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sim, sim. Se tiver a acrescentar.
Quero só acrescentar aqui um ponto em relação à situação de intempéria e de calamidade, poderá-se mesmo dizer, que houve na zona, porque de facto foi uma destruição de algum tipo de culturas, quase na sua totalidade. E digamos, até agora, a única ação que houve da parte do Governo foi o despacho normativo número 6A-2020, que prevê um apoio de 40 euros por hectare para os pomares e 20 euros por hectare da vinha. Ora, isto é manifestamente insuficiente e não cobre, digamos, a maioria das culturas que existem na zona, nomeadamente o olival, que é significativo nesta zona. A parte dos cereais, milho, sorgo, feijão, e ainda as hortícolas, em que a perca é de 100% em relação a isso. Uma outra questão que tem a ver ainda com a prevenção, digamos, dos incêndios, um dos aspectos que nós temos refletido e vemos a defender é que a limpeza dos terrenos agrícolas, sobretudo, já não falo dos terrenos florestais, mas sobretudo dos terrenos agrícolas, seja uma competência que seja passada para as câmaras municipais. Porque o que é que acontece? É o Ministério da Agricultura que define a nível nacional qual é o período de limpeza das matas. Ora, isto não faz sentido nenhum. Nós temos situações perfeitamente diversas de norte para sul do país. Eu posso dizer que no meu concelho, no Fundão, há duas realidades perfeitamente distintas, a norte e a sul da Gardunha. Se a sul da Gardunha, a gente faz sentido limpar os terrenos, digamos, em meados de abril, maio, no norte da Gardunha, que chove normalmente ainda posteriormente, faz sentido limpá-lo no princípio de julho, porque já estão os terrenos secos e aí é mais fácil limpar do que se tiverem ainda tudo verde. E nem sequer é possível fazer o aproveitamento de alguma pastagem que ainda existe. Pronto, e era tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. E damos assim por fim esta audiência à Associação Distrital dos Agricultores de Castelo Branco, o que mais uma vez agradeço e desejo um bom regresso. E muito obrigado pela vossa presença, que de certeza que os grupos parlamentares e os diversos deputados ficam com mais informação para poderem utilizar em situações futuras. Muito obrigado. Vamos então agora passar ao ponto 4. Bom, com um minuto para os despedimentos dos senhores deputados. Muito obrigado, uma boa viagem. E eu distribuo para os grupos parlamentares, sim. Sim, senhor. Muito obrigado. Sim, 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 sim. Se não for, nós também, para distribuir para os serviços. Está aqui para distribuir para os serviços. Muito obrigado mais uma vez. Senhores deputados, passamos então ao ponto 4. Como já tinha falado anteriormente, deu entrada, e eu pedi que distribuíssem para os grupos parlamentares, uma alteração ao texto que foi votado na passada semana, um texto conjunto do PSD e do PS, relativamente ao texto de substituição do projeto de lei 199. Há alterações ao artigo 4º, que por lapso não foram votadas, mas que estavam consensualizadas. Eu peço então à senhora deputada Sara Madruga da Costa que exponha aqui a esta comissão o que é que está em causa, sendo certo que o grupo parlamentar do PCP já disse que não se opunha e que entregaria posteriormente a declaração de a posição do voto do PCP, mas que naturalmente não se opunha à discussão e à votação, que se presume será igual à votação tida na anterior situação. Senhora deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Penso que me está a ouvir bem.
Em perfeitas condições.
Apenas, muito obrigada. Apenas para tentar explicar que o que se pretende hoje é a substituição do artigo 4º que já tinha sido votado na anterior, no outro texto de substituição apresentado na semana passada, e é uma alteração, que estamos a falar, uma alteração bastante simples, é apenas substituir o artigo 4º que constava no texto de substituição da semana passada para este novo artigo, que está mais de acordo àquela que é uma posição que foi consensualizada entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, e portanto o que estamos a falar é realmente uma alteração bastante simples do artigo 4º do texto de substituição que foi votado na semana passada e que pretendemos agora corrigir, e assim ainda há tempo fazer esta pequena alteração de forma que o diploma que venha a ser votado em votação final global esteja completamente de acordo com aquilo que é pretendido pelos dois partidos. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pois, como sabe, como é do conhecimento dos Srs. Deputados, amanhã até o final da manhã, ao meio-dia, mas concretamente temos que remeter para a mesa para a votação final global em plenário no dia 23. Por isso este texto já estava consensualizado, tem aqui esta pequena alteração. O Partido Socialista, o PSD, falou a deputada Sara Madruga da Costa, o grupo parlamentar do Partido Socialista não tem nada a opor e mantém a aceitação. O PCP disse que só entregaria, não se opunha e entregaria a votação por escrito. A senhora deputada Maria Manuela Rola, alguma objeção? Certo? Não, a votação do Bloco de Esquerda de relativamente a este artigo mantém-se. Muito obrigado. Então está assim aprovada esta nova redação, será metida para a mesa, será metida para o par, para a mesa, para a votação posterior. E nada mais havendo a declarar, recordo os senhores deputados que amanhã, às 10 da manhã, temos a reunião da Comissão de Agricultura e Mar com a introdução da nova ordem de trabalhos, que já foi remetida e já foi aceita pelos senhores deputados e que já pediu os serviços que tivessem remetido. Tem como primeiro ponto a votação que hoje foi discutida de manhã, foi com um agendamento protestativo para a tarde, foi remetida para nova apreciação à tarde e passou para amanhã às 10 da manhã, e naturalmente terá que aguardar um pouco depois da audição da ex-gestora do PDR, que fica para as 10h30, e às 10 horas vamos então votar esta proposta. Muito obrigado, Srs. Deputados, até amanhã. Sim. Peço desculpa. Não havia porque um... Ah, Srs. Deputados, e foi os requerimentos... Ah, Sr. Deputado Maria Manuela Rola, os requerimentos que deram entrada, que foram discutidos hoje de manhã, em princípio serão discutidos dia 30. Sugerimos dia 30 para ainda ser nesta sessão legislativa. Os requerimentos são urgentes, não há possibilidade disso. Foram metidos para a CEAP, se houver disponibilidade dos membros do Governo para virem cá, mas dia 30, ainda dentro. Se houver consenso dos grupos parlamentares, não há alteração. Tentar, vamos ver as horas, fazer em conjunto as horas, os três requerimentos são só rápido.
Nós e o Vasco estarem preparados, claro, para montar as coisas.
Não, eu por acaso olhei para aí, para ele, mas eu achei que tinha ficado outra comissão ou assim, porque não, nós para hoje não pedimos. Porque eu pergunto sempre se as pessoas vão precisar ou não, e ninguém tinha pedido para hoje. Já disse algum erro na comissão do back-off.
Mas pronto, tranquilo.
Não, peço desculpa, não
tranquilo.